Atenção, vestibulando! Fique online para os estudos. Jogue o desânimo na lixeira e acesse as pastas do conhecimento. Está entrando no ar o FPA na madrugada.
O FPA na madrugada.
O FPA na madrugada.
Você ligado no vestibular.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e começa agora mais uma edição do programa UFPA na Madrugada, o programa que conecta você no mundo do vestibular. Hoje vamos seguir aqui a nossa série de revisões para o Enem 2019 e a nossa revisão hoje é para a prova de Química e vamos tratar aqui dos seguintes temas: eletroquímica, funções orgânicas e ligações químicas. E para falar sobre esses assuntos aqui com a gente, ajudar você que está em casa se preparando para o Enem a entender um pouquinho melhor esses assuntos, dar uma revisada, na verdade, porque estamos aí nas vésperas da prova, então você já deve ter estudado e aí está precisando só relembrar os conceitos. E aqui para ajudar a gente nesse processo está o professor de Química, Marcelo Mota. Ele é do programa Universidade Aberta, o PU, aqui da Universidade Federal do Pará. Professor Marcelo, muito obrigada. Bem-vindo à Rádio Web. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, professor, como eu já falei, né, a gente vai tratar de três temas específicos da Química aqui nessa revisão. A gente vai começar com eletroquímica. E aí eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho, né, desse conceito e explicando o que, de fato, dentro desse tema pode ser abordado no Enem.
Pois é, quando a gente fala de eletroquímica, a gente tem que lembrar que vai ser reações de redox. No caso, a gente está falando de reações de oxirredução. Então, a gente está falando de fluxo de elétrons, que através desse fluxo de elétrons dos polos, né, que a gente trata de dois polos, seja de uma pilha ou eletrólise, esse fluxo de elétrons vai gerar para a gente uma corrente elétrica. Então, no Enem, ele pode cair simplesmente perguntando para ti classificar o que é um agente oxidante, um agente redutor ou simplesmente um processo de oxidação e redução, né? Então, quando a gente fala de reação redox, a gente tem que lembrar que oxidação vai ser o ato de perder elétrons, certo? E redução vai ser o ato exatamente de ganhar elétrons. Então, o cara que está perdendo elétrons para a gente, ele vai ser chamado de agente redutor, porque é o fato dele perder elétrons, ele faz com que outra pessoa, outro átomo, ganhe elétrons. Então, sendo assim, ele vai ser o responsável, vai ser o agente redutor, enquanto aquele cara que está sofrendo redução, ele vai ser o agente oxidante. Sendo assim, ele vai fazer outra pessoa, né, outro átomo, perder elétrons.
E, professor, como é que a gente pode visualizar isso que o senhor está falando no cotidiano da gente, na prática?
A gente vê isso simplesmente por um ato de, eu sempre falo durante as aulas, de carregar o celular. Então a gente tem um processo, por exemplo, um celular diariamente ele descarrega, ele tem uma bateria. Então dentro dessa bateria está acontecendo uma reação de oxirredução, uma reação redox. Então o celular, quando a gente está utilizando ele tende a sempre descarregar. Na verdade, então a gente tem esse processo sendo como se fosse uma pilha que a gente conhece. Aí, a partir do momento que ele sofre, né, ele descarrega completamente, a gente faz com que ele tenha que voltar a sua carga. A gente carrega esse celular, isso a gente já pode classificar como uma reação de eletrólise. Então a gente fala que existem dois tipos de importantes para a eletroquímica, que são as pilhas e a eletrólise.
Qual seria a diferença, professor?
A pilha exatamente é um processo espontâneo, então é isso, a gente não precisa de uma fonte externa de energia. Ele vai sempre sofrer essa reação de oxirredução de forma com que o fluxo de elétrons seja do polo positivo para o polo negativo, assim como tu estuda lá na física. Então a gente tem que lembrar sempre também dos nomes dos polos. Por exemplo, quando a gente fala de pilha, a gente está falando que o cátodo ele vai sofrer redução. Então, o cátodo seria para a gente, na pilha, o polo negativo, enquanto o ânodo seria o polo positivo. Isso é, ela vai do ânodo para o cátodo. Já na eletrólise, vai ser o processo inverso. Por quê? É aquela mesma história que eu falo do celular. O teu celular vai descarregar e tu vai precisar de um gerador, uma fonte de energia externa para fazer esse processo inverso. Então, como assim? Se a gente tem na pilha o cátodo reduzindo e o ânodo oxidando, na eletrólise vai ser o inverso. A gente vai ter, né, o ânodo, ele vai sofrer o processo de redução, enquanto o cátodo vai sofrer o processo de oxidação. Então, eu sempre dou uma dica muito fácil. Falou de pilha, é só a gente lembrar de uma simples frase, de um simples método, que é o Krall. Como assim um crau? O cátodo reduz e o ânodo oxida. Já na eletrólise vai ser o processo inverso.
Existem vários tipos de eletrólise, professor?
Existem dois tipos de eletrólise, né? Porque quando a gente pode trabalhar com eletrólise ígnea e pode trabalhar com eletrólise aquosa. Então a gente está falando de polos, né? De íons, de fluxo de elétrons. Quando a gente está falando de eletrólise aquosa, a gente já tem a utilização de água. Então, quer dizer que esse fluxo de elétrons, esse fluxo de íon, na verdade, ele já vai ser um fluxo da utilizando a água. Então, um dos nossos polos, da onde vai fluir esses elétrons, já vai necessitar de água e o outro não vai necessitar. Então, o que a gente precisa saber de ígnea e aquosa? Simplesmente, uma vai ter que utilizar a água e outra não vai ter que utilizar.
E de que forma esse tema de eletroquímica costuma cair na prova do Enem, professor?
Todo ano tem uma questão de eletroquímica. Por exemplo, ano passado, simplesmente ele pegou uma pilha, né, que seria uma pilha utilizada há 200 anos antes de Cristo, e perguntou qual seria o cátodo. Então, ele falou de pilha, ele quer saber do cátodo. O cátodo ele vai sofrer redução. Logo, se ele vai sofrer redução, a gente tem que... E ele dava uma coisa interessante, né? Quando a gente fala de pilha, também a gente não pode esquecer de uma coisa que todo mundo está no Enem, que é o potencial de redução, tá? O potencial de redução, ele vai dizer para mim qual metal tende a reduzir, qual metal ele vai tender a ganhar elétrons. Então, analisando esses potenciais, a gente consegue saber o polo que vai reduzir, que vai sofrer redução, comparado ao outro que vai sofrer oxidação. Então, em 2017, caiu uma questão que foi considerada muito difícil, mas na verdade era uma questão só de análise, que falava de pilhas em série. Então, pilhas em série, tu sabe que se tem dois polos, um vai ter que reduzir, outro vai ter que oxidar. Um vai ter que reduzir, outro vai ter que oxidar. E isso tu vai saber comparando seus potenciais de redução. Mas eles podem utilizar como simplesmente o dia a dia, o ato de carregar o celular, o ato de utilização de pilhas e simplesmente o descarte, né? Voltando já para a parte ambiental, descarte de pilhas, porque a gente está falando de um material que contém metal, metal pesado. Então, quando tu descarta na natureza esse certo tipo de metal, com certeza ele vai ter, né, um problema ambiental futuro.
E me diga uma coisa, professor Marcelo, falando nesses aspectos ambientais, sociais, econômicos, né, que podem vir relacionados, como o senhor está falando aí dentro desse tema na prova do Enem, os alunos, eles também, além de saber esses processos que o senhor está explicando, também tem que ficar atento, ler também, e isso ajuda a assimilar esses assuntos, porque são coisas que estão relacionadas no nosso dia a dia, né? Parece que não, parece que química não tem nada a ver com o nosso dia a dia, mas tem tudo a ver, né?
Pelo contrário, porque a química, ela tá em todo o nosso dia a dia, né? Então, o Enem, propriamente dito, quando a gente fala de Enem, a gente tem que sempre lembrar das habilidades e competências. Então, na química, a gente está trabalhando sempre com três competências de frente, né? Que é a competência de área 3, área 5 e área 7. Então, essas três competências, ela fala exatamente essa questão de avaliar, de planejar ações científico-tecnológicas, de relacionar principalmente com o teu dia a dia, com o meio ambiente, seja qual for, com situações normais e adversas que acontecem no dia a dia. Então, falou de eletroquímica, é uma coisa muito comum, porque a gente tem situações. A pilha está presente no nosso dia a dia em vários e vários motivos. Está na bateria de um carro, na bateria de um celular, simplesmente na pilha que utiliza no controle remoto. Então, a gente tem várias e várias situações que podem tá caindo na prova do Enem e relacionar com N fatores.
E sobre esse tema ainda, professor, de eletroquímica, né? A gente vai estar chegando aqui no finalzinho do primeiro bloco do programa e a gente já falou que hoje a gente está fazendo revisão para a prova de química do Enem com os temas eletroquímica, funções orgânicas e ligações químicas. Nesse bloco, o destaque é eletroquímica. Para a gente encerrar, então, esse bloco, eu queria que o senhor desse dicas, né? O que o aluno não pode deixar de estar atento se cair uma questão desse tema, eletroquímica, na hora de resolver a questão? E geralmente vem além de análise, o aluno também tem que saber fazer algum cálculo para resolver?
O cálculo que pode cair simplesmente pode vir na eletrólise, porque quando a gente fala de eletrólise, ele pode vir um cálculo, tá, do que a gente conhece por força eletromotriz, né, que já é mais voltado para física. Então existe uma fórmula básica que é Q igual a I vezes T, onde o I é a corrente elétrica e T é o tempo. Então ele está dizendo o fluxo de elétrons, né? O quanto de elétrons estão fluindo, né, de a corrente, de acordo com o tempo. Então, quando a gente fala basicamente, em eletroquímica, pode cair, sim, né, a parte de cálculo. Mas eu aposto esse ano uma questão que venha falar exatamente desses polos da pilha, de perguntar qual metal vai sofrer redução, qual vai sofrer oxidação, simplesmente que é um cátodo e um ânodo. E a gente não pode esquecer lá do nosso potencial de redução e que uma pilha sempre vai ter essa reação redox, que onde um polo vai tender a reduzir, o outro vai tender a oxidar.
Tá certo. Professor Marcelo Mota, o professor Marcelo também faz parte do programa Universidade Aberta, o PUA, aqui da Universidade Federal do Pará, e hoje está aqui no FPA na madrugada com a gente, fazendo uma revisão de química para a prova do Enem com os temas hoje: eletroquímica, funções orgânicas e ligações químicas. Funções orgânicas é o tema do próximo bloco e a gente volta já já, não saia daí.
O FPA na madrugada. Você ligado no vestibular. O FPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA com o programa UFPA na Madrugada, o programa que conecta você no mundo do vestibular. Hoje estamos fazendo uma revisão de química aqui no estúdio sobre os assuntos eletroquímica, funções orgânicas e ligações químicas. E quem está explicando para a gente um pouquinho, relembrando esses conceitos, é o professor Marcelo Mota, do programa Universidade Aberta, o PUA, aqui da Universidade Federal do Pará. E agora nesse bloco, no primeiro bloco, na verdade, nós falamos sobre eletroquímica. Agora nesse bloco, o tema é funções orgânicas. Professor, para começar, vamos lá, como sempre. O que é uma função orgânica, né?
Bom, a gente sempre tem que lembrar do seguinte: a química ela vai ser dividida em duas formas, orgânica e inorgânica. Orgânica logo se remete a algo que vem da natureza, algo natural, e o inorgânico, aquela questão mineral. Então, quando a gente fala de funções orgânicas, é aquilo presente no dia a dia que caracteriza uma certa ou um certo composto de carbono. Então, existe vários. A química orgânica ela vai estudar exatamente os compostos de carbono e seus derivados. E esses derivados vão fazer que cada composto, cada grupo funcional, cada átomo, ele faça com que essa cadeia orgânica tenha uma certa propriedade física e química. Então, ele vai modificar, vai ser determinado para uma funcionalidade qualquer.
A diferença, o senhor falou aí um pouquinho, né, da diferença entre uma função orgânica e uma função inorgânica. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais o que, que caracteriza essa função orgânica, né?
Certo. Os compostos orgânicos são aqueles que vão possuir cadeias carbônicas. Então, eles têm cadeias carbônicas. E eles normalmente são feitos de carbono hidrogênio, carbono oxigênio, carbono enxofre, carbono e nitrogênio. Então, tem a possibilidade de ser carbono e halogênios. Então, como assim? O composto orgânico ele sempre vai possuir carbono. E os compostos inorgânicos, eles vêm exatamente dos restos dos átomos encontrados na tabela periódica, sendo da química mineral. Então, aquilo que é realmente mineral. A gente pode caracterizar a função inorgânica como quatro. São os sais, os ácidos, as bases e os óxidos. Para o Enem, das funções inorgânicas, o que mais tem caído? Óxidos e sais, né? Então, são aquelas funções que já estão presentes e existe alguma propriedade mineral. Enquanto a química orgânica, ela vai tratar exatamente das propriedades naturais. Então, elas vão estar presentes, por exemplo, em proteínas, em carboidratos, em vários fatores, em álcools, em acetonas, aquelas que a gente está acostumado comercialmente. Então, são compostos comerciais ou não feitos de carbono.
E sobre as nomenclaturas, professor, quais os passos, né, que o vestibulando deve seguir e o que ele deve saber para formar os nomes dos compostos?
Pois é, a nomenclatura é algo no Enem que não tem caído direto, mas tem te ajudado em várias situações. Por exemplo, a gente tem um fenômeno que a gente não pode esquecer de química orgânica chamado isomeria. O que é isomeria? É quando um composto orgânico ele tem a mesma fórmula molecular, mas fórmula estrutural diferente. Nomenclatura tem caído justamente para caracterizar esses tipos de compostos, esses tipos de isômeros. Então, quando a gente fala de nomenclatura, a gente pode caracterizar em três passos. né? Costumo falar pro meu aluno o seguinte: tu tem que conhecer a língua portuguesa na questão de aqueles nomes de sufixo, prefixo e infixo. Mas na ordem vai ser o quê? Prefixo, infixo e sufixo. Então, o início do nome, a metade do nome e o final do nome. Então, costumo falar que é como se fosse o nome da pessoa. Por exemplo, meu nome é Marcelo Andrade Mota. Então, o prefixo do meu nome é Marcelo, o infixo é Andrade e o sufixo é Mota. Então, como a gente vai caracterizar e dar nomes para uma função orgânica? O prefixo, ele vai me indicar a quantidade de carbonos. Tá? A quantidade de carbonos. Se tem um carbono na cadeia, se a cadeia é formada por dois, três e etc. Então, no Enem, ele só quer saber até 10 carbonos. E os quatro primeiros são os únicos diferentes. Por exemplo, a gente fala met, et, prop e but. Então, são os quatro primeiros. Met se diz a respeito a um carbono, et a dois, prop a três e but a quatro. A partir daí, é como se fosse um título de futebol, né? São pente, exe, ept, oct e assim por diante. Já o infixo, ele me diz a ligação. Então, a ligação. O composto orgânico, ele pode fazer três tipos de ligações, tá? Ligações simples, ligações duplas e ligações triplas. Então, a ligação simples é chamada de an, a ligação dupla é chamada de en e a ligação tripla é chamada de in. E o último, né, que é o sufixo, ele vai me dizer qual função. Então, se ele é um hidrocarbonito, se ele é um álcool, se ele é um éter, se ele é um éster, uma amina. Então, são várias funções que vão ter o seu próprio sufixo, o seu próprio nome. Sendo assim, a gente caracteriza esse composto, né, faz montar a nomenclatura. O que a gente não pode esquecer também que existem as chamadas ramificações. As ramificações são segmentos diferentes. Vamos dizer que a cadeia pode ter vários segmentos. Um segmento principal com maior número de carbonos é o que a gente chama de cadeia principal. Só que se eu ver outros segmentos, a gente chama de ramificações. São outros segmentos de carbonos. E essas nomenclaturas de ramificações vão ser simplesmente a mesma quantidade de carbono com o sufixo "-il". Então, como eu falei anteriormente, um carbono vai ser "-met", para mim. Então, na hora que for uma ramificação, vai ser "-il". Então, vai ser "-metil". Se for dois carbonos, "-etil", e assim por diante.
Professor, qual a importância desse tema? E como que esse tema geralmente é cobrado nas provas do Enem, né? Dentro dessas questões de funções orgânicas.
De funções orgânicas, eles podem cair de várias formas. O que mais tem caído, que eu aposto esse ano para a prova? Identificar funções. Então, para a gente identificar funções, a gente precisa saber, primeiro, se vai ser uma função hidrogenada, isso é, só tem hidrogênio, se ela é oxigenada, tem oxigênio, se ela é nitrogenada, tem nitrogênio, ou se ela é halogenada. Por quê? No Enem não cobra funções sulfonadas, aquelas que têm enxofre. Mas é importante a gente reconhecer através dos seus grupos funcionais. Então, eu costumo falar o seguinte: tu reconhecendo os grupos funcionais, ficou mais fácil de tu identificar as funções. Os grupos, eles que vão caracterizar uma certa função. Então, os grupos mais conhecidos, por exemplo, são a hidroxila e a carbonila. A hidroxila vai ser, já está falando o próprio nome, olha, hidro vem de hidrogênio, óxido de oxigênio, e o ila também pode ser utilizado como radical, como ramificação. Então quer dizer que eu tenho um hidrogênio e oxigênio ligado a uma cadeia carbônica. A carbonila já está dizendo a um carbono e oxigênio ligado e assim por diante.
Qual é a principal dificuldade dos estudantes em entenderem essa parte da química de funções orgânicas, professor?
É porque, querendo ou não, a gente tem que vê que é uma parte conteudista. Então, é uma parte pro Enem, ele cai 16 funções orgânicas. Então, dentre essas 16, o aluno tem dificuldade em lembrar, né, em tentar reconhecer essa função, logicamente, tentar reconhecer seu nome e começar, porque é uma parte construtiva, né? Então, se tu tem dificuldade, por exemplo, em classificar um carbono, se tu tem dificuldade em identificar uma função, logo lá na frente, quando chega em outros aspectos da química orgânica, o aluno tem dificuldade. Então, eu sempre recomendo meus alunos a fazerem da seguinte forma: colocar em locais na casa, que normalmente é de fácil visualização, os grupos funcionais que caracterizam as funções e colocar os seus nomes, né, junto com as suas nomenclaturas. Então, teve uma aluna minha que uma vez falou que ela começou a aprender função orgânica depois que ela comprou uma cartolina e colocou em cima do teto do quarto dela. Então ela olhando todo dia para aquilo, e acaba que depois de tanta utilização, né, de tanta prática, consegue já visualizar mais facilmente essas funções.
Consegue assimilar, né? Isso. Tem cálculo sobre essa questão, não, professor?
Química orgânica não vem cálculo. O que pode cair cálculo é simplesmente quando a gente chega lá em isomeria e não é um cálculo pesado. É simplesmente só para identificar. Porque a química orgânica ela é bem extensa. Quando a gente chega em isomeria ótica, a gente tem que lembrar que existe dois tipos de isômeros óticos, tá? Isomeria ótica vai ser assim. Um carbono ele tem propriedade de desviar a luz. Tudo bem? Ele pode desviar a luz polarizada. Isso é, a luz que vem num único feixe. Só que o que acontece? Nos isômeros inativos, nós vamos ter as chamadas misturas racêmicas. Inativos porque são compostos que, por mais que tenham um carbono que vai dar essa propriedade ótica, que a gente chama de carbono assimétrico, esse carbono, né, esse composto, ele pode ter vários tipos de isômeros. São as chamadas misturas racêmicas. Essas misturas, elas são formadas por metade de um carbono que desvia a luz para a direita e metade que desvia para a esquerda. O que pode cair? Perguntando o número de isômeros. Então, não é bem um cálculo pesado extenso. Ele vai perguntar, por exemplo, se a gente está falando de carbonos assimétricos, aí tu tem que lembrar que carbono assimétrico vai ser aquele carbono ligado a quatro coisas diferentes. Tá? Quatro coisas diferentes. Então, uma mistura racêmica ela vai ser formada por dois ou mais carbonos assimétricos. Então, para saber o número de isômeros, basta levar 2 elevado ao número de carbonos. Então, a gente fala que é um cálculo, mas um cálculo bem básico comparado às outras áreas da química. E se a gente for saber o número de misturas, é aquele mesmo cálculo de 2 elevado a N, né, é o número de carbonos assimétricos, divididos por 2, e assim a gente chega no número de misturas. Por exemplo, se eu tiver um composto que tenha 3 carbonos assimétricos, o número de isômeros, 2 elevado a 3, logo vai ser 8. E o número de misturas vai ser a metade de 8, no caso vai ser 4. Então a gente tem 8 isômeros e 4 misturas racêmicas dentro desse composto.
Em termos de atenção na hora da prova, professor, quando cair uma questão de funções orgânicas, o que o aluno tem que ficar atento, né, para ele não desperdiçar uma questão aparentemente fácil?
Pois é, essa questão é bem complicada, porque a gente tem algumas funções que são bem parecidas, né? Então, eu sempre abro um asterisco, né, dou uma prioridade para 4 funções, que são éter e éster, amina e amida. Para você ver, até os nomes são parecidos. Por quê? O que vai caracterizar esse composto, a diferença de um éter para um éster ou uma amina para uma amida, é simplesmente o grupo funcional. Então, volto à mesma coisa que eu falei. É muito importante a gente conhecer os grupos funcionais. Por quê? O que vai diferenciar um do outro é a carbonila. É o carbono ligado ao oxigênio. Então, um éter, ele não vai ter essa carbonila. E já o éster, ele vai ter a carbonila. Então, o éter, ele na verdade é um oxigênio entre carbonos. E o éster vai ser o oxigênio ligado a uma carbonila. A mesma coisa, amina para amida. Então, a amina, a gente tem um nitrogênio ligado entre carbonos, ou simplesmente um nitrogênio ligado a um carbono. Já a amida, a gente vai ter o nitrogênio ligado a uma carbonila. Então, tem que identificar, tem que ser começar a fazer bastante exercícios, né? Que na hora dos exercícios a gente consegue começar a ter
assimilar,
e começa a ter mais facilidade, né, em várias coisas, simplesmente por já estar acostumado a visualizar essas diferenças de funções.
Quem por acaso não estudou, esqueceu, não deu prioridade para esse tema durante o ano inteiro, agora está quase aí às vésperas da prova, ainda é possível assimilar, identificar e conseguir fazer uma boa prova?
É possível, mas eu sempre recomendo de fazer resumos e começar a fazer exercícios de identificação. Montar mesmo, até aprender a montar o seu próprio composto orgânico e começar, né? Ou até mesmo procurar na internet, existem vários sites que você pode baixar a lista de exercícios só de identificação de função. Então, a partir do momento, isso é essencial para a prova do Enem, a partir do momento que entender função, que conseguir identificar cada função, já vai estar muito fácil de fazer a sua nomenclatura, depois já vai ser muito fácil de reconhecer, né, de saber os fenômenos, por exemplo, de isomeria e até mesmo fenômenos de reação, né, saber o que vai gerar. Então, o Enem costuma cair da seguinte forma: ele vai te dar um composto e ele vai saber, nesse composto, por exemplo, que já caiu, o mentol, né, o composto que é responsável pela menta. Então, no mentol eu posso encontrar quem, né, qual função orgânica. Ah, um composto, o vinagre, eu posso encontrar um ácido responsável pelo sabor azedo do vinagre. Qual função pode caracterizar esse composto? Então, o Enem, ele vai te dar o composto e pedir para te reconhecer essas funções.
Tá certo, professor Marcelo Mota, que está aqui hoje conversando com a gente no programa UFPA na Madrugada, que conecta você ao mundo do vestibular. Hoje estamos fazendo uma revisão para a prova de Química do Enem com os temas eletroquímica, funções orgânicas e ligações químicas. No primeiro bloco falamos sobre eletroquímica, agora nesse bloco, no segundo bloco, estamos falando sobre funções orgânicas e no próximo bloco o tema vai ser ligações químicas. Não saia daí que a gente volta já já.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
Rádio Web UFPA, de volta com o programa UFPA na Madrugada, conectando você no mundo do vestibular. Hoje estamos fazendo uma revisão de química com os temas eletroquímica, funções orgânicas e ligações químicas. E quem conversa com a gente aqui no estúdio e tira as dúvidas sobre essas questões aqui é o professor Marcelo, professor de química Marcelo Mota. Ele faz parte também do programa Universidade Aberta, o PUA, aqui da Universidade Federal do Pará. E antes da gente continuar o nosso bate-papo, a nossa conversa aqui no estúdio, vamos ficar por dentro de conhecimentos gerais com o nosso quadro Gira Mundo.
Gira Mundo.
Olá, no Gira Mundo de hoje vamos falar sobre o avanço e o combate à depressão. A depressão é um transtorno mental frequente em todo o mundo, que atinge pessoas de todas as idades e gêneros. É a principal causa de incapacidade e contribui de forma importante para a carga global de doenças. No Brasil, de acordo com um relatório da Organização Mundial de Saúde, a OMS, quase 6% da população sofre com a depressão. Com isso, o país ocupa a primeira posição no ranking de ocorrência na América Latina. Uma das possíveis consequências de um quadro depressivo é o suicídio. Enquanto no mundo houve uma redução nas mortes por suicídio, o Brasil segue na contramão com um aumento de 24% no número de suicídios cometidos pela população de 10 a 19 anos entre 2006 e 2015. Alguns dos principais sintomas dessa doença são sentidos física e psicologicamente. Entre eles estão tristeza, desânimo persistente, baixa autoestima, perda de interesse em atividades prazerosas, insônia ou sono em excesso, ansiedade e angústia, além de dores e outros sintomas físicos sem causa aparente. De acordo com profissionais da área, uma complexa interação de fatores sociais, psicológicos e biológicos pode desencadear o transtorno. Pessoas que passam por eventos traumáticos são mais propensas à doença, mas para obter o diagnóstico correto é necessária a consulta com um profissional especializado. O tratamento da depressão varia de acordo com o grau da doença, podendo ir de atividades psicossociais a terapias e uso de medicamentos contínuos. Nos últimos anos, o debate sobre o tema tem aumentado, principalmente com a campanha do Setembro Amarelo, que busca alertar a sociedade para os cuidados com a saúde mental. Independente do período, é importante ficar atento ao tema. Converse, não banalize a discussão e incentive a procura por ajuda profissional. Em casos de perigo, procure serviços emergenciais, como o 188, um profissional de saúde, ou consulte algum familiar da pessoa em sofrimento. Pequenas atitudes como estas podem ajudar a salvar a vida de quem sofre com esse transtorno. Na próxima semana, o Giramundo volta para falar de mais um assunto da atualidade. Fique ligado!
Giramundo. Estamos de volta aqui no estúdio da Rádio Web UFPA com o programa UFPA na Madrugada. Hoje, você já sabe, estamos fazendo uma revisão para a prova de Química do Enem, abordando três temas: eletroquímica, funções orgânicas e ligações químicas. No primeiro bloco, falamos de eletroquímica. No segundo bloco, funções orgânicas. E agora, vamos falar sobre ligações químicas aqui com o professor Marcelo Mota, do programa Universidade Aberta, o PUA. Professor, para a gente continuar aqui o nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse como as ligações químicas são divididas, né? E quais as propriedades e características.
Pois é, a gente pode sempre lembrar que quando a gente fala de ligações químicas, elas podem ser divididas de duas formas, tá? Antes de caracterizarmos, a gente pode ter ligações intramoleculares, então está dizendo dentro da molécula, que são interações entre átomos, tudo bem? E nós podemos ter as interações intermoleculares, que são entre moléculas. Então, as interações intramoleculares, já está dizendo, átomos eles são encontrados na natureza de forma instável. Então, quando a gente fala de instabilidade atômica, quer dizer da seguinte forma, existe uma teoria chamada teoria do octeto. Qual é a teoria do octeto? Um átomo se estabiliza apenas com 8 elétrons, tá? Então, para o Enem, as ligações vão ser exatamente buscar estabilidade. Então, o átomo vai se estabilizar com 8 elétrons. Se ele se estabiliza com 8 elétrons, os átomos que não têm 8 elétrons na sua última camada vão procurar fazer interações para que eles busquem essa estabilidade. Logo, eles vão formar o que a gente conhece como compostos, ou compostos iônicos ou compostos moleculares. Tudo bem? Então, por exemplo, se a gente pega um átomo de oxigênio. Um átomo de oxigênio ele tem 6 elétrons na sua última camada. Logo, ele precisa fazer duas ligações para se estabilizar. No caso, o hidrogênio, tá? A gente tem a regra do octeto sendo da seguinte forma. Os átomos se estabilizam com 8 elétrons se eles possuem acima de duas camadas. Se ele possui apenas uma camada, ele consegue se estabilizar com 2 elétrons. No caso do hidrogênio, o hidrogênio tem apenas um elétron, mas ele só tem uma camada. Sendo assim, ele pode se estabilizar com 2. Então, se a gente pega a molécula de água, a molécula de água é o quê? Oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Então, o oxigênio que tem 6 elétrons está compartilhando um com o hidrogênio. A partir do momento que ele compartilha um com o hidrogênio também recebe esse elétron do oxigênio, fazendo com que o hidrogênio e o oxigênio sejam estabilizados. Então, a gente tem essa busca de estabilidade aí. Quando a gente fala de interações intermoleculares, é o quê? Afinidade entre moléculas. Então, por exemplo, existe o que a gente conhece por polaridade das moléculas. Uma molécula ela pode ser polar ou apolar. Através dessa polaridade, de forma apolos, elas podem fazer interações entre elas. Então, sendo assim, uma molécula consegue se ligar a outra molécula, né? Eu costumo até falar que ela consegue grudar em outra molécula. Assim, ela vai formar o que a gente conhece por substâncias. Então, as intramoleculares vai ser a interação entre átomos. As intermoleculares vão ser interações entre moléculas. Tudo bem? Quando a gente fala de ligações intramoleculares, a gente pode ter de três tipos, tá? As ligações iônicas, covalentes e as metálicas. O que são ligações iônicas? É quando eu já estou dizendo, vai ser formada, né, por íons, né, aqueles átomos com cargas. Então, isso é o que a gente conhece por transferência eletrônica, transferência de elétrons, ou simplesmente quando eu posso caracterizar como roubo de elétrons. Por quê? Existe uma força chamada eletronegatividade. A eletronegatividade é o quanto um átomo tende a ganhar elétrons. Sendo assim, se eu pego um cara eletronegativo, né, ele vai ser comparado com outro, vai interagir com outro átomo que a gente caracteriza como eletropositivo. Como assim eletropositivo? Ele tende a perder elétrons. Por quê? Quando um átomo perde elétrons, ele vai ficar positivo. E quando um átomo ganha elétrons, ele fica negativo. Por isso, eletronegatividade e eletropositividade, tá? Então, se a gente tem essa eletronegatividade, esse átomo ele precisa ganhar elétrons, ele vai puxar esse elétron com uma certa força, certo? A partir do momento que ele puxa com essa certa força, ele vai quebrar e ele vai conseguir roubar esse elétron da camada. Sendo assim, a gente fala que é a transferência, mas na verdade é o roubo de elétrons, fazendo com que seja os dois estabilizados através dessa transferência. Então, sendo assim, a partir do momento que a gente tem um excesso de carga, como assim? Um átomo neutro, ele tem que ter número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. Então, sendo assim, se eu ganho elétrons ou se eu perco elétrons, esse número ele vai se alterar. A gente vai ter ou um excesso de carga positiva ou um excesso de carga negativa. Sendo assim, ele vai ficar ou positivo ou negativo. Sendo assim, ele vai se transformar em um íon. Então, por isso que é chamada ligação iônica. Ela normalmente é feita por um metal e um ametal. Por quê? O metal, ele tende a perder elétrons, enquanto o ametal ele tende a ganhar elétrons. Então, quer dizer, o ametal ele é eletronegativo e o metal ele é eletropositivo. Sendo assim, ela vai formar íons. A ligação covalente, que já é a segunda ligação que pode cair no Enem, é o compartilhamento de elétrons. Ela é feita por dois ametais, onde os dois tendem a ganhar elétrons. Então, sendo assim, um tenta puxar do outro, né, e acaba com que eles compartilham esse elétron, fazendo a estabilidade. É o que a gente vê, por exemplo, nas moléculas orgânicas ou na molécula de água, né? As moléculas orgânicas, elas costumam fazer essa ligação covalente. E por último, a gente tem a ligação metálica, que já está dizendo. São ligações entre dois metais. Elas vão formar o que a gente conhece como complexos, né? Complexos metálicos. É uma espécie de cristais, de retículo cristalino. Por quê? Esses metais, eles começam a se interagir e eles formam, viram forma de cátion, né? Então a gente fala que é um cristal, né? Uma espécie de retículo cristalino, onde nos nós a gente vai encontrar os cátions, são cargas positivas. E dentro deles a gente tem um metal tendendo a perder elétron. Então se a gente tem ele tendendo a perder elétron, eles vão formar o que a gente conhece por mar de elétrons. Sendo assim, o que é importante para a gente na ligação metálica? A gente sabe que elas vão formar as ligas metálicas, tá? As ligas de bronze, as ligas de cobre, etc. Então isso vai ser importante para a gente na ligação metálica. As propriedades que a gente pode falar. A ligação iônica, ela vai ter alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, além de boa condutividade, né? Seja elétrica ou seja térmica. Então a gente tem, por exemplo, condutividade, principalmente eles vão conduzir corrente elétrica, tá? Os compostos iônicos. Então simplesmente a gente pode fazer da seguinte forma. Se a gente pega a água na verdade ela não é uma boa condutora de corrente elétrica. Mas a partir do momento que eu pego sal e dissocio na água, o que vai acontecer? Vou fazer com que aquela solução, aquela água, ela comece a conduzir corrente elétrica com mais facilidade. Então, sendo assim, pode cair essa propriedade da ligação iônica.
A gente pode observar tudo isso que o senhor está explicando em outras formas do nosso cotidiano, na prática, professor, outros exemplos práticos onde a gente possa observar essas ligações químicas?
Sim, por exemplo, a gente pode falar do fenômeno que a gente falou logo no primeiro bloco da eletroquímica. É muito comum a gente ver da seguinte forma. Por que a gente pinta um portão? Por que a gente pinta uma espécie metálica? Porque muito fácil enferruja. Então, se a gente for ver, é um metal, é constituído de uma ligação metálica. Então, essa ligação metálica, ela tem o que a gente fala de mar de elétron. A partir do momento que eu pego, por exemplo, o oxigênio, que ele é eletronegativo, esse oxigênio, se ele é eletronegativo, ele tende a roubar esse elétron, tá? Desse complexo, dessa formação metálica. Então, se ele tende a roubar esse elétron, vai ocorrer o fenômeno que a gente viu de oxidação, de enferrujamento, né? Então, começa a enferrujar. E simplesmente nessas experiências, né? Porque uma solução que contém um sal conduz corrente elétrica e uma solução que contém açúcar não conduz corrente elétrica. Então, entre outros fatores que a gente pode ver, que são de condutividade térmica, condutividade eletrônica, etc.
Questões de ligações químicas costumam ver fáceis ou difíceis na prova do Enem, professor? Depende.
Depende. Por quê? Mas normalmente caracterizado como fáceis. O que mais tem caído? As forças intermoleculares, que são três. Ligações de hidrogênio, ou também pontes chamadas de pontes de hidrogênio, dipolo-dipolo, chamado também de dipolo permanente, dipolo induzido, também chamada de forças de van der Waals. O dipolo-dipolo, ela vai acontecer entre uma interação polar mais polar. O que é polar? Simplesmente pensa da seguinte forma. Coloca um átomo eletronegativo e um átomo que não seja tão eletronegativo assim, né? ele vai, o mais eletronegativo, como eu citei anteriormente, ele tende a roubar esse elétron para ele. Só que a força com que ele puxa esse elétron não seja o suficiente, mas mesmo assim ele consegue afastar esse elétron daquele outro átomo. Sendo assim, o que acontece? Eu tenho um lado que vai ser negativo, porque está com mais elétrons, e o outro lado vai ser positivo. Então, isso vai ser uma molécula polar. Tá? Uma molécula apolar vai ser o quê? Quando eu tenho baixa diferença de eletronegatividade entre os átomos. Então, a força com que eu puxo elétron do outro não é suficiente para haver essa transferência. Então, sendo assim, nem é suficiente para formar polos, né? Formar um lado negativo e positivo. Sendo assim, a gente tem essa molécula apolar, quer dizer que ela não formou carga, ela não formou excesso de carga em um lado da molécula. Como isso é importante? Por quê? No dipolo-dipolo vai ser interação entre duas moléculas polares. No dipolo induzido, ou as forças van der Waals, vão ser entre duas moléculas apolares. E já nas ligações de hidrogênio, é simplesmente quando eu estou falando, o hidrogênio vai ser ligado a um átomo mais eletronegativo. Como pode cair? Tá? Já caiu também íon dipolo, que está dizendo exatamente quando eu tenho um íon interagindo com uma molécula polar. Então pode cair da seguinte forma, te perguntando o que simplesmente vai ocorrer entre uma molécula de água. Qual tipo de interação? Então, se ele fala em interação intermolecular, tu já pode ir buscar ou ligação de hidrogênio, ou dipolo-dipolo, ou dipolo induzido. Se eles falarem força intramolecular, já sabe que vai falar de ligação iônica, covalente ou metálica. E, principalmente, o que não pode esquecer, que essas interações, né, seja dipolo-dipolo, dipolo induzido e ligação de hidrogênio, elas podem vir também na química orgânica. Por quê? A força. A força com que uma ligação de hidrogênio faz, ela é muito forte. Né? A interação dela é muito forte. Então, a dipolo-dipolo, ela já é mais forte que a dipolo induzido, mas ela é mais fraca que a ligação de hidrogênio. E a mais fraca de todos é a dipolo induzido. Sendo assim, como pode cair, né, na química orgânica? Estou buscando as interações. Por exemplo, quando a gente fala de hidroxila, que eu citei anteriormente no bloco 2, a hidroxila é formada por oxigênio e hidrogênio. Sendo assim, ela pode interagir, por exemplo, com hidrogênio e oxigênio. Aí cai, né, em vários fatores. Por exemplo, porque a água se mistura com álcool. E a água não se mistura com óleo. Então a gente já fala de solubilidade dos compostos, que também envolve ligações. A água se mistura com o álcool exatamente por o álcool possuir essa ligação, essa hidroxila. Então essa hidroxila facilmente interage. A gente está falando de oxigênio e hidrogênio que facilmente interage. Já o óleo é formado por hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos. Sendo assim, a gente tem um composto apolar. Esse composto apolar, ele não consegue se dissolver em um composto polar. Então a gente já pode envolver solubilidade e vários fatores que já podem cair na prova do Enem, principalmente nessas questões do dia a dia.
E, professor, quais são as dificuldades dos alunos que o senhor percebe na sala de aula para entender ligações químicas?
É porque costumam, né, não entender, principalmente essa questão de estabilidade. Né? Mas eu sempre falo, eu sempre começo a aula de ligações falando da seguinte forma. Por que a gente não pode encontrar átomos na natureza, com exceção dos gases nobres? Porque a gente não encontra, por exemplo, um átomo de ferro, um átomo de oxigênio. A gente encontra ele em formato de moléculas, né? Eles começam a se perguntar isso. Então, exatamente a partir daí, a gente começa a entender como vai formar essas interações, seja ela entre átomos ou seja ela na formação de moléculas. Na formação de moléculas, a gente já pode ver a dificuldade que eles têm, principalmente na questão de assimilar a polaridade, o que é saber que é uma molécula polar e o saber o que é uma molécula apolar.
Professor Marcelo Mota, a gente está chegando aqui no finalzinho do programa do FPA na Madrugada, hoje fazendo revisão de química com os temas eletroquímica, funções orgânicas e ligações químicas. E aí eu queria que o senhor encerrasse para a gente com dicas, né, para os alunos, além das que o senhor já deu, bastante dicas aí para os alunos que estão fazendo revisão, porque já está pertinho da prova, né? Agora o aluno tem que ter estudado, Sim. Já tem que ter assimilado muitas coisas que o senhor falou e já está só mesmo na parte de revisão, só para relembrar agora, né? E aí, qual é a dica para esses alunos para não deixarem de responder uma questão aparentemente fácil, considerada fácil na química, dentro desses temas que a gente citou aqui ou qualquer outro tema? O senhor acha que esses temas que a gente está falando aqui, eletroquímica, funções orgânicas e ligações químicas, eles realmente estão passíveis de cair na prova? Sim. Ou tem outros temas?
A gente não pode esquecer, né, que a gente trabalhando com estatística, né, com dados, a prova entre o Enem 2009 e o Enem 2018, ela tem caído muito uma prova com tendências. Então, um ano tendência de cálculo, outro ano de tendência mais teórica. Mas tem assuntos que todo ano tá no Enem. Por exemplo, estequiometria, soluções, outros assuntos que envolvem cálculo, termoquímica, são assuntos que estão presentes no Enem. Funções inorgânicas até citadas estão também presentes de vez em quando no Enem. Então a gente sempre tem que lembrar do seguinte, na revisão de química, eu sempre falo com meus alunos, eles têm que ser direcionados no que pode cair na prova e buscar sempre estilos de questões do Enem. Então, eu costumo falar que na prova de naturezas, principalmente se for prova de química geral, tabela periódica, propriedades, atomística, parte de ligações, de funções, o aluno, ele pode, né, começar pelo comando da questão, tá? Começa pelo comando da questão, porque a competência e habilidade do Enem, ela sempre vai funcionar da seguinte forma, da mesma forma que funciona, por exemplo, a redação. Tu vai ter um problema, esse problema, ele vai te dar uma base, um texto, e tu vai tentar solucionar o problema nas tuas alternativas. Então, mais ou menos que isso. Avaliar, interpretar, solucionar, relacionar. Então, isso que é o que o Enem, a prova de naturezas, pede para ti. Então, a partir do momento que tu começa pelo comando da questão, tu consegue entender qual problema ele vai te dar para solucionar. Seja para montar uma equação, seja para interpretar um texto, seja para interpretar um gráfico. Quem vai te dar isso, quem vai te pedir, vai ser o comando da questão. E eu falo que após o comando da questão, aí depende muito do aluno, mas eu particularmente passo primeiro para as alternativas para entender qual solução ele está me dando. Porque a partir do momento que eu chego no texto, eu já vou saber o que ele quer de fato. Então, eu sempre falo desse esquema. Vamos começar pelo comando, depois a gente lê as alternativas e, se necessário, volta para o texto, né? Porque a prova de química, em média, a gente tem aí 2 minutos e meio a 3 minutos para resolver uma questão. E a gente não pode perder tempo, né, numa prova considerada fácil para muitas pessoas, até porque no mesmo dia a gente tem matemática, né? Então, o máximo de tempo que tu conseguir preservar, ganhar numa prova de química, vai te ajudar lá na frente para resolver outras provas de naturezas ou simplesmente de matemática. Então, nessa revisão, é muito importante, tá? Muito importante, principalmente, exercício. É o momento que a gente chega, que a gente tem que fazer exercício, que a gente tem que, se a gente está com dificuldade em alguma coisa, ler um resumo rápido, né, de determinado assunto, mas focar principalmente nos exercícios das provas anteriores do Enem. Então, nessa revisão, o que eu recomendo a todos e todas é que a gente possa focar aí nesses exercícios das provas anteriores do Enem, seja da prova normal, primeira aplicação, ou da segunda aplicação do PPL, etc.
Tá certo, professor Marcelo Mota. Eu agradeço muito a sua presença.
Eu agradeço o convite.
Né, hoje aqui com a gente, ajudando aí os nossos vestibulandos aí a fazer essa revisão, aí, entender um pouquinho melhor esses conceitos e esses temas aí da química. Muito obrigada mesmo pela sua presença. Agradecemos a todos lá do programa Universidade Aberta, né, o PUA, que está sempre aqui com a gente nessa parceria aqui no FPA na Madrugada. Muito obrigada mais uma vez, tá bem?
Agradeço.
E eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O FPA na Madrugada de hoje fica por aqui. Na semana passada nós fizemos também uma revisão de física que está no site. Você pode ouvir e baixar a qualquer momento lá a revisão de física com o professor Maurício Ferreira, também lá do PUA, né? E aí o FPA na Madrugada volta no próximo sábado, né, à meia-noite, aqui na Rádio Web o FPA. Mas você também pode ouvir o programa em horários alternativos, aos sábados às 3 horas da tarde, aos domingos, 9 horas da noite, e também toda segunda-feira às 7 horas da noite. Lembrando que também você pode ouvir e baixar o programa a qualquer momento no nosso site. E para participar com dúvidas, dicas e sugestões, envie e-mail para radiowebufpa@gmail.com ou radioweb@ufpa.br. O programa UFPA na Madrugada é uma realização aqui da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista, produção e roteiro Eline Oliveira, gravação e montagem João Nilo e Lauro Feio, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação da Rádio Web UFPA é da professora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. E a gente encerra desejando aí sucesso para todos os estudantes que estão aí se preparando e vão enfrentar essa prova aí do Enem. Que todos tenham sucesso e que ano que vem possam estar aqui como alunos também da Universidade Federal do Pará. Um abraço.
UFPA na madrugada. Você ligado no vestibular.